Agora 9h33 e a Páscoa tá chegando. A expectativa pela comemoração toma conta principalmente das crianças que esperam para ganhar aquela surpresa de chocolate. Porém, os especialistas alertam sobre a questão nutricional dos ovos de Páscoa. O consumo exagerado pode trazer vários efeitos negativos por conta principalmente da quantidade de açúcar e de gordura presente nesse doce. A nutricionista Caterine Gutierrez está agora com a gente e explica quais são esses cuidados que a gente deve ter com o chocolate para as crianças. Bem-vinda, doutora Caterine.
Bom dia, Brenda, tudo bem?
Tudo ótimo. Vamos lá, então, primeiro explicar um pouquinho que o chocolate não é necessariamente um vilão, né? Mas o consumo exagerado que a gente vê quando chega ali perto da Páscoa pode fazer muito mal.
É verdade, Brenda. Então, hoje no Brasil nós temos altos índices de obesidade infantil, tá? É, aproximadamente 14% das nossas crianças até 5 anos de idade, elas estão com excesso de peso. Isso corresponde a 3 vezes mais do que a média global, segundo estudos da Fiocruz. É, o ovo de Páscoa, ele é rico em açúcar refinado, gordura saturada, aditivos químicos e muitas vezes gordura saturada, corantes, né? Como chocolate branco. O chocolate branco às vezes coloca um rosa, um verde para atrair mais a criança. E o consumo destes ingredientes, a médio e longo prazo, eles causam doenças como hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares, como triglicerídeos, aumento dos triglicerídeos, colesterol, sem contar que muitas vezes também causa hiperatividade na criança, causa depressão. Então, assim, são problemas que a médio e longo prazo nós vamos observar. É, segundo a OMS, crianças até 2 anos não deveriam consumir açúcar de jeito nenhum. E a partir de 2 anos de idade, consumir 25 gramas diárias. Então, nós vemos hoje que as crianças consomem aproximadamente 80 gramas de açúcar por dia. Isso, assim, é mais do que o dobro, né, do recomendado. Então, com relação aos ovos de Páscoa, né, a gente tem que ter cuidados no seguinte sentido. Primeiro, falar com os parentes para que não deem apenas ovos de Páscoa, mas que deem também brinquedos relacionados a esta data, né? Como coelhinhos, ovos pintados, fazer brincadeiras com as crianças, né? De caça ao tesouro, como encontrar brinquedos, encontrar coelhinhos, né? Fazer mais atividades nesse sentido. Claro que a gente não vai deixar as crianças sem os seus ovos de chocolate de Páscoa, né? Então, o que a gente tem que fazer? Criança ganhou ovo de chocolate? Divide o ovo em pequenas porções para distribuí-las durante a semana, durante 10 dias. O indicado são de 10 a 15 gramas de chocolate por dia. Então, assim, não ultrapassar esses pedacinhos. Deixar em geladeira para que a criança, quando coma, ela tem uma sensação maior de saciedade, né? Não coma tão rápido esse chocolate. Ensinar a criança a comer o chocolate, que é derretê-lo na boca, não é mastigar e engolir, senão derreter o chocolate na boca, sentir o sabor do chocolate. Nós sabemos que o chocolate puro, cacau 100%, ele é muito benéfico para a saúde da criança, né? Ele proporciona, por exemplo, o triptofano, que é precursor da serotonina, que é do bom humor, né? Deixa a criança mais alegre, né? Ele também tem muitos flavonoides que ajudam para a diminuição de problemas cardiovasculares. E, enfim, a gente tem que valorizar o cacau 100%. Preparando, de repente, chocolate em casa, né? A gente pode preparar o ovo de chocolate em casa e é muito fácil de fazê-lo. Vou te dar uma receitinha rápida aqui. Por exemplo, 2 colheres de cacau 100% com 1 colher de óleo de coco. Você mistura bem, né? E pode adoçar com passas hidratadas ou ameixa hidratada. Faz uma pastinha para adoçar essa mistura do cacau com óleo de coco. Leva para a geladeira e fica delicioso. Coloca nas forminhas de ovo de Páscoa, e isso aí para crianças com menos de 2 anos de idade é o ideal.
Isso é muito interessante até para trabalhar esse lado mais lúdico, né? E fazer essa proposta da criança produzir ali o próprio ovo de Páscoa. A gente sabe que muitas vezes os pais já têm um paladar que não é, que tem um paladar mais infantil, digamos assim, porque estranham um pouquinho o cacau mais forte, 100%, 70%, 80%, e aí, a criança não vai gostar, é muito amargo, e aí vamos direto pro chocolate branco, como você disse agora há pouco, o chocolate ao leite, que tem muito mais açúcar, muito mais gordura, e que acaba sendo muito mais prejudicial, sem trazer os benefícios que o cacau poderia trazer ali, né?
Isso, com certeza. O maior erro dos pais é achar que a criança não vai gostar do chocolate meio amargo, do chocolate amargo, né? A criança, ela cria o paladar até os 2 anos de idade. Então, por isso que até os 2 anos de idade é fundamental uma boa alimentação, oferecer um chocolate com cacau 100%, com menos açúcares, porque isso ela vai levar para a vida. Então, depois dos 2 anos de idade, quando é introduzido esse açúcar, diminuir o máximo possível. Não é porque o pai não gosta que a criança não vai gostar. Muito pelo contrário, de repente consegue mudar esses hábitos, né? E levar a criança para hábitos alimentares mais saudáveis, né? E com mais saúde futura, né?
Com certeza. E essa questão do exagero também, que é o outro problema, também é uma saída, então. Porque muitas vezes o pai e a mãe vão dar um ovo de chocolate, mas a avó vai dar outro, e o avô vai dar outro, e a tia vai dar outro, e aí a criança tá com aquele monte de chocolate. E aí, como dizer, né? Na hora ali da Páscoa, abrindo os ovos, muitos até já começam a comer antes da Páscoa chegar, que tem que ser devagarzinho, né? Aquele apelo todo colorido, todo bonito, o formato do ovo de Páscoa. É mais difícil controlar ali para a criança do que uma barra, né? Normalmente, que a gente já divide em pedacinhos.
Quebra o ovo, né? Separa, até faz uma embalagem, papel, alumínio mesmo, coloca na geladeira, depois vai dando para a criança aos pouquinhos. A gente tem que fazer uma negociação com a criança, né? E explicar, porque criança ela entende. Então, assim, explicar que não pode comer muito, muito chocolate, se não pode dar dor de barriga, né? Pode passar mal com excesso. Então, a criança entende, negocia, e eu acho que isso, como eu falei anteriormente, né? Deixar o chocolate na geladeira, porque na hora que a criança vai comer, vai demorar mais, então isso vai dar a sensação de que está comendo mais chocolate.
E essa questão também de trabalhar para isso ser um hábito, né? Então, a gente está pegando a Páscoa como exemplo, porque tem muita oferta de chocolate, mas se ela aprende que um pouquinho por dia não tem problema, e que se ela comer exagerado também não vai ser legal, isso também reflete lá na frente. Como a senhora começou essa entrevista, né? Falando sobre a questão da obesidade infantil, que está cada vez mais presente, e dos problemas de saúde que essa má alimentação, o excesso de açúcar, o excesso de gordura pode causar, inclusive nos pequenos, né?
Pois é, então hoje em dia nós temos muitas crianças com hiperatividade, com depressão, e muita a causa dessas doenças pode ser o excesso de açúcar. Então, retirando o excesso de açúcar, pode diminuir, pode dar uma estagnação, claro que sempre tem aquela ajuda dos profissionais de saúde, né? Mas a diminuição de açúcar ajuda muito também na diminuição dessas doenças, que hoje em dia a gente está vendo que cada vez mais crianças com elas, né?
É isso, então fazer à vontade do filho que vai passear ali pelo supermercado e vai ver aquele monte de ovo sendo ofertado e quer um de cada, nem sempre é bom. Ter esse controle maior, conversar, explicar o motivo é sempre melhor, principalmente no longo prazo, e oferecer alimentos de qualidade. Vou pedir, inclusive, antes da gente encerrar a entrevista, para a senhora reforçar a receitinha, que é uma ideia muito legal para fazer o ovo de Páscoa em casa com a criança. A meninada vai amar, porque eles gostam de colocar a mão na massa ali, vai criar memórias, vai criar lembranças legais dessa Páscoa, e também o alimento já vai ser de muito mais qualidade. Vamos relembrar para quem perdeu o comecinho da entrevista, então, como é que eu faço esse chocolate saudável, ovo de chocolate saudável em casa?
Então, vai pegar, pode ser 4 colheres de cacau 100%, tá? Que é o cacau com 2 colheres de óleo de coco, tá? Pega 2 colheres de passas ou ameixas hidratadas, processadas para formar a massinha, né? Faz a massinha, mistura com cacau e com óleo de coco, coloca na forminha de ovo de Páscoa, na forminha de pirulito de chocolate e leva para a geladeira, tá? Levou para a geladeira, pode dar para a criança depois, não pode demorar muito fora da geladeira, porque ele tem mais facilidade para derreter, mas é um chocolate saudável que vai trazer benefícios para a criança e, como você bem disse, né, também as memórias afetivas, o emocional também ali está envolvido, né? Mãe com criança metendo a mão na massa é sempre muito memórias boas.
Dica, então, para mamães, papais, tios, tias que apresentem a criança na Páscoa, já cria essa memória junto, com certeza elas vão gostar demais. Muito obrigada pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos para os nossos ouvintes.
De nada, Brenda, um prazer foi meu.
Nós conversamos, então, sobre os cuidados com o consumo de ovos de Páscoa para crianças nessa época tão complicada e com tanto chocolate sendo ofertado, com a nutricionista Caterine Gutierrez. E agora são 9h44.